Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e hoje vamos conversar com Zequinha Barbosa, um dos grandes nomes do atletismo nacional, medalhista em mundial, finalista olímpico, uma carreira incrível, um dos grandes nomes. Hoje está em Mato Grosso para receber e falar com a gente, mas morando em San Diego, na Califórnia, trabalhando com atletismo. Seja bem-vindo, Zequinha.
Beleza, bom dia a todos vocês, um prazer estar aí. Uma pequena correção, eu estou em Alagoas, Mato Grosso do Sul, né? E hoje eu moro em Sacramento, na Califórnia.
Mudou, saiu de San Diego, é isso?
É isso, eu estava em San Diego, mas hoje estou em Sacramento, na Califórnia.
Que legal, bem, também não está ruim não, né?
Não, tá bom.
Legal, Zequinha, obrigado aí pelo seu tempo para a gente poder falar bastante. A gente já, em alguns episódios aqui, acho que até nos primeiros, a gente falou o quanto a gente teve a influência dos grandes nomes como você, o Joaquim Cruz, para a gente começar a correr e seguir a corrida e levá-la um pouquinho mais a sério. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você tem feito hoje lá em Sacramento, como é que está a sua vida, para daí depois a gente falar bastante aí da sua história vitoriosa.
Eu sou técnico universitário, trabalho com cross-country aí, meio fundo e fundo, né? Também continuo fazendo desenvolvimento de trabalho e treinamento, né? Condicionamento por alto rendimento, que é o que a gente fala em inglês, é design, program, training, né? É o que eu faço e é isso, trabalhar no alto rendimento, tentando ajudar o atletismo, a gente conversa, troca ideia, né? Tenta ajudar mais assim o atletismo como um todo, no modo geral, né? Não tem como a gente sair disso, isso foi minha vida, né? Eu tentei sair, fiz tudo que tinha direito para poder sair do atletismo, mas não teve jeito.
O atletismo te puxou de volta, né?
Não teve jeito. Eu estudei jornalismo, estudei marketing, e aí, no fim das contas, fui fazer. Aí eu falava, pô, você tem que fazer educação física, não sei o quê. Aí eu não falei, não, vou mexer com isso, não. Aí eu falava pra lá, inclusive meu treinador, o próprio Luiz Alberto, pô, faz educação física. Ah, não, Lisão. Falei, falar pro Luiz que eu não ia fazer, passar o sofrimento que ele passou, não, e etc. Eu, porque fui um atleta muito disciplinado, falei, não vou mexer com esse treino, não, pra ver o cara aqui. Eu nunca baixei pra treino, nunca corri de treino, nunca fiz cara feia pra treino, nunca era frio, sol, chuva, né? Não tinha Natal, não tinha Ano Novo. Eu falei, eu vou mexer com essa turma, não tinha nada. Eu não dá pra ser treinador, não. Mas tudo me levar pra esse lado. Eu chegou um dia, aí eu não teve jeito, me rendi. Aí eu falei, me rendi e comecei a fazer e não teve jeito, né? Tô nisso até hoje.
Que bom, o atletismo mundial agradece que você continue nessa. Como é que você vê o desenvolvimento do atletismo aí no... Não aí onde você tá agora, que você tá no Mato Grosso do Sul, mas como é que você vê o desenvolvimento e o trabalho que é feito lá nos Estados Unidos, nas universidades, e a diferença do que a gente vê, o que a gente tem aqui no Brasil, o quanto a gente perde de talento por não ter um desenvolvimento tão grande no trabalho que é feito?
O que acontece nos Estados Unidos é que o esporte nos Estados Unidos, ele está na escola. Então eu vou dizer uma frase do Milton Nascimento, né? Milton Nascimento canta numa das músicas dele, que ele é meu ídolo, e eu adoro o Milton Nascimento. Ele fala assim, que todo artista tem que estar onde o povo está. Eu falo, esporte tem que estar onde a criança está. Ela está onde? Na escola. Mas não temos esporte na escola. Não tem esporte na escola. Né? Então, é diferente. Nos Estados Unidos isso existe. Eu fui técnico de high school por 6 anos. Inclusive, o João Vitor Oliveira, que quando eu fui treinar comigo barreira lá, eu ainda estava dando o esporte na escola. Eu era técnico de colegial ainda. Você tinha uma análise, eu não tinha nem mexido com esse lado universitário, eu tinha mexido com o universitário mais embaixo, não na divisão 1, onde eu trabalho hoje. E na época que eu trabalhando com o João, eu fui mostrar para o João o porquê. Foi antes da Olimpíada do Brasil aqui, né? E mostrei por que isso daria certo, por que nós devíamos fazer, porque não tem esse fomento a nível escolar. Então, o esporte, ele não está na escola. Nos Estados Unidos, a educação física é mandatória para a criança na escola. Ah, mas por que disso? Porque lá é visto, e como eu tento explicar aqui, o esporte como educação. O esporte competitivo, ele se torna uma consequência, mas ele primeiro ele é visto como educação. que se você educa a criança, você vai combater obesidade infantil, você vai fazer com que a criança não fica, né, inativa, ela sempre ociosa, ela vai estar fazendo um esporte, né? Lá a escola é integral, que aqui no Brasil já existe tudo isso, mas não funciona, não acontece. Então, se o esporte não tiver na escola, consequentemente, a gente não vai ter o quê? O ouro lá. Então, se você não tem a matéria-prima, você não vai ter o ouro. Você tem que ter lá aquele cascalho para o cara procurar, porque ali, de vez em quando, sempre solta uma pérola, mas você tem que cavar o cascalho para achar os outros ouro que você não vê. Então, vamos dizer a pérola. Eu, Joaquim, e como o Oscar, outros atletas que você vê aí, de repente o Hortência, Ricardo Prado, Ricardo Borges, o Carioquinha, que seja, Paulo, Aurélio Miguel, vamos falar N desses atletas. A gente fomos de uma geração, queira ou não, não estou aqui falando de partido ou de regime, que os militares, na época, faziam com que, para nós não ser subversista, e o outro falava, para nós não virar comunista, que eles diziam assim, eles fizeram que a educação física era mandatória na minha época, eu ia reprovar por educação física. Então, você surgiu, todo esse nome de atleta que você falou, que eu falei para você, todos eles passaram por um caráter único, igual, meio que padronizado.
De educação e disciplina, né?
Tinha que ter educação e disciplina dentro da escola, ou seja, você tinha que fazer educação física, você tinha que participar do esporte, você tinha que estar envolvido, eu joguei handball. O esporte que eu fazia era handball. Eu jogava handball, pô.
Ô louco, hein?
Entre Lagoa.
Você gostava de porrada, hein, Zequinha?
Não, exatamente, handball e pela colônia japonesa, por incrível que pareça, que o pessoal não sabe, você vai descobrir uma coisa aqui que o nego sabe, o João sabe disso, pessoas que estão tá próximo sabe. Eu jogava beisebol no final de semana com os japoneses, sabe por quê? Porque eu comia, eu fui um cara que passei fome, eu tive dificuldade, entendeu? Mas vai, não quero cortar a sequência de vocês aí, não.
Não, aqui não tem sequência, é bate-papo.
Vamos lá. Ô, Zequinha, é o Rodrigo, uma dúvida com relação a essa sua experiência agora em Sacramento, né? A tua saída de San Diego para Sacramento, como é que funciona o atletismo de base ou que seja o atletismo de meio fundo e fundo com relação a universidades? Existem universidades lá onde é um polo maior de atletismo ou não? Isso está muito bem fracionado em todo o país.
É mais ou menos que padronizado. Inclusive lá, tem algumas universidades, por exemplo, que nem a San Diego State University, que eu estava lá. O atletismo é só para as mulheres, porque eles querem fazer um negócio de igualdade. Tem universidade que é masculino e feminino. Tem alguns esportes que é só funciona o feminino. Mas o que existe assim, acontece o seguinte, por ter a bolsa de estudo, e por ter a consciência da criança desde pequena fazer o esporte, é fundamental que ele pratique o esporte. Por quê? Vamos dizer o seguinte, assim, vamos dizer que o Brasil fosse os Estados Unidos. Vamos falar, você está falando da base. Então vamos fazer o seguinte, a Secretaria de Educação, ou Secretaria Regional de Educação, como funciona aqui no Brasil, junto com o MEC, e fala assim, nós vamos dar água para vocês. Por que que é água? Se você precisar tomar banho, você tem água. Se você quiser cozinhar, você tem água. Se quiser se limpar, tem água, etc e tal, você tem água. O que que é essa água? Essa água é pista de atletismo, infraestrutura para natação, para que seja, para o basquetebol, para o vôlei. Toda essa infraestrutura, quem providencia é a Secretaria de Locais, junto com o governo locais, que te dá toda essa infraestrutura. Essa é a água. Agora, quem mexe com o esporte lá? Eu, Joaquim, vou dizer aqui o Willie Banks, vou dar aí o Maurice Green, vou dar outro exemplo de outros atletas que foram atletas de nome, que foi lá no high school, no colegial, trabalhar essa criança lá na base. Só que eles dão o esporte para quem é que faz o esporte. Então, vocês conduzem, a gente te dá a infraestrutura. No Brasil é diferente. Você coloca um cara que nunca fez esporte e geriu o esporte. Nós temos um problema de gestão muito sério. E outra coisa que nós temos no Brasil, nós temos um problema de ter gente para formar gente de qualidade. Nós não temos gente de qualidade que forma gente de qualidade para formar gente. A gente não forma gente. Então você não vai ter qualidade de jeito nenhum. Então a base nos Estados Unidos, o que aconteceu? Hoje virou, nos Estados Unidos isso virou um mecanismo natural, porque eles copiaram do inglês. Se você for ver o queniano, é a mesma coisa. O queniano tem o mesmo sistema, igual ao americano, só que eles fazem para o meio fundo, que a forte dele é o meio fundo. A Jamaica tem o mesmo sistema americano, mas só que ele faz para a velocidade. Estados Unidos não, os Estados Unidos abrangiu tudo. Por exemplo, vamos dizer que você é jogador de badminton e você vai para a minha universidade e E lá não tem impedimento, mas no estatuto na universidade, na organização da universidade, você é o melhor atleta de badminton e pode levar os Estados Unidos à Olimpíada através do badminton, isso vai dar um não para a universidade vai arrumar patrocínio, vai arrumar tudo para colocar você, porque vai ter o campeonato nacional de badminton. Então, você jogar badminton no high school, para começar, para você esquecer essa questão da base. Vamos dizer que nós aqui estamos reunidos, nós decidimos abrir uma escola nos Estados Unidos. Vamos abrir uma escola nos Estados Unidos. Aí nós temos 100 milhões de dólares para abrir essa escola. Nos Estados Unidos tem algumas coisas que são básicas, que você não abre, que o governo federal não deixa você abrir. Mas você tem 100 milhões de dólares. Se você tiver, primeiro, não tiver uma pista de atletismo, isso é uma coisa. Dois, você tem que ter uma biblioteca. Biblioteca é a biblioteca, não é? Três, você precisa ter a música. Então, quando você vê esses High School Music, é porque você faz parte do currículo deles. Da casa qual é. Quatro, a arte cênica. Você vê essa questão de fotografia, de tudo. Se eu não tiver esses quatro, não abre. Mas eu tenho 200 milhões de dólares. Não vai abrir. Não contemplou nesses quatro, mas não abre. E você tem que ter espaço, porque lá a escola é integral. Então aí, o que que acontece? Se você quer ser o cantor, você vai ter espaço. Se você quer ser o fotógrafo, você vai ter espaço. Se você quer jogar o basquetebol, o badminton, você vai ter espaço. Você vai nadar, você vai ter. Eles contemplam isso. E está no estatuto das escolas americanas, no high school. Toda high school americana tem que ter 50% do esporte olímpico.
É, daí a gente começa a entender um pouquinho da potência que é, né, Zequinha?
Lógico. Você tem que ter 50% do esporte olímpico. Toda universidade americana, ela tem 100% do esporte olímpico. Ela não pode ser forte no badminton, mas no estatuto dela contempla que ela precisa ter badminton. E se você chegar lá para jogar o badminton, você vai disputar, eles vão ter verba, vão arrumar dinheiro, você vai fazer parte do campeonato de badminton.
É,
ele não pode privar isso de você.
É, essa estrutura é fundamental. Eu lembro uma vez que eu estava batendo papo com a Ana Moser, ex-jogadora de vôlei, um dos fenômenos da década de 80, comecinho 90. Ali
conheço a Ana Moser, somos na Olimpíada junto.
Exatamente. E eu lembro que ela falava, não adianta, todo mundo fala que tem que ter o esporte na escola, ele tem que existir. Só que o problema é que a gente tem que capacitar as pessoas e a gente tem que ter estrutura para isso. Porque a gente pode colocar o vôlei para um monte de gente, mas a gente não vai ter quem ensine, que é o que você está falando. Não tem quem ensine o atletismo.
A educação
por completo, né?
É lógico. A educação física hoje no Brasil, ela é muito fraca. Você não forma professores bons, você não tem professor de qualidade. O cara vai estudar educação física porque ele quer falar para o pai dele que ele precisa ter um diploma.
Não fala assim, que eu e o Balu, não. A gente é formado, a gente vai chorar aqui, porque a gente também acredita nisso, mas é duro ouvir, né, Zequinha? Assim, brincadeiras à parte, é difícil, né?
É a realidade. A educação física, ela não existe dentro da escola, não tem qualidade. Você quer ver uma coisa? Você vai falar com a secretaria, com um secretário de educação hoje, com uma coisa interessante, ele não sabe o que é lateralidade e motricidade. Ele não entende que isso está relacionado. Ele não entende que tem que isso. Não tem, passa pelo processo educacional, desde a criança, na escola do município, que aí você vai dar consequência no estado, que consequentemente você vai tirar o atleta olímpico. E o atleta olímpico, nós estamos fazendo papão inverso, você quer tirar o atleta olímpico lá de cima para baixo, não vai conseguir.
E a gente pega o exemplo, né? Porque o esporte, ele é fundamental ali no high school, mas ele é uma ferramenta para a vida que a gente já sabe para todo mundo, mas ela é uma ferramenta muitas vezes que propicia o caminho que essa pessoa vai seguir, que ela vai trilhar, porque o esporte abre portas para ele escolher a universidade que ele vai, que universidade que é boa. Então, se ele joga um basquete bem, ele vai para uma universidade, ele consegue uma bolsa, ele consegue o auxílio para ele poder fazer parte, para ele poder se dedicar ao esporte, mesmo que no futuro ele não seja um atleta profissional, mas que durante o momento da faculdade, ele represente aquela faculdade ali, ele vai ter os benefícios dele, vai ter toda a estrutura que você falou.
Ou até o high school.
No high school também, né?
Eu fui técnico do high school, vou dar um exemplo aqui para você, que esse que eles não sabem. Então você vai saber, o João sabia disso. Lá nos Estados Unidos, você precisa ter nota. Então o moleque, assim, por exemplo, você não pode, por exemplo, lá, vamos dizer assim, chega um garoto que o moleque pesa 120 quilos. Vou dar um exemplo aqui. Esse moleque fala, chega para mim e fala, coach, eu quero correr os 100 metros. Eu tô olhando que ele não é corredor de 100 metros, mas eu não tenho o direito de falar para ele que você não vai correr 100 metros. Isso é um direito de escolha dele. Isso aconteceu comigo com uma garota, que ela era tudo para ser uma buta arremessadora de peso. A menina botou na cabeça dela que ela queria correr os 100 metros, porque ela queria fazer parte do arremessamento. Falei, filha, mas você não vai correr os 100 metros. Mas eu não podia falar isso para ela. Eu não poderia. O que que eu fiz? Treinava ela, falei, ó, vai ter o trial. Lá tem um famoso trial. E aí vai ter o trial, que eles falam, uma pequena eliminatória que eles fazem para fazer análise, para ver quem vai. Ela foi correr os 100 metros. Ela correu 21 segundos no 100 metros. ela por si própria, tu é coach, eu não sirvo para conhecimento. Se tornou uma das melhores arremessadoras da high school, foi, ganhou uma bolsa numa universidade, e esses tempos atrás ela levantou um negócio e falou assim: agradeço o senhor por ter falado para mim que eu não deveria ser um atleta de 100 metros.
É a importância, né, que o educador tem, né, que a gente fala. Exatamente. Muitas vezes. Não é, ele pode ser treinador, ele pode ser técnico, mas no fundo todos nós somos educadores, e o educador, tanto da parte física quanto da parte da personalidade, do caráter do atleta. Você fala.
Vou dar outro exemplo para vocês, que vocês estão de coisa que ninguém nunca me perguntou. Nem diante dos grandes órgãos aqui do esporte perguntou para mim. Então vou dar um exemplo. Eu tenho um garoto, vou dar um exemplo aqui para vocês, a gente está batendo bate-papo para você entender como é que funciona a coisa. Eu tinha um time de cross-country com 60 moleques, meninos e meninas.
Quantos anos?
Chegou um dia um garoto, 14 a 18 anos, que é o high school, cross-country. Porque lá o cross-country, no high school, é de dia, começa agosto a final de novembro, né? E depois entra pro track season, que lá é tudo por season, tudo temporada, que eles falam. Então, teve um garoto que chegou para mim e falou assim: coach, eu não vou poder fazer parte do time esse ano. Moleque bom, né? Falei, como é que é? O nome dele é Dallas. Falei, como é que é Dallas? Falei, tu não posso fazer parte do time esse ano. Falei, por quê? É porque eu não tenho nota numa classe, eu não tirei nota lá, porque você tem que ter o GPA, você tem que ter uma nota mínima pra você poder fazer esporte. Falei, é mesmo, né? Falei, é. Ó, deixa pra mim que depois a gente conversa. Eu tava ocupado. Eu treinei com todo mundo, moleque. Eu tipo, coach, falei, fica aí que no final do treino a gente conversa. Eu acabei. Ia indo pro meu pequeno escritorinho que eu tinha lá, que eu guardava meu material ali na escola. Fui conversando com ele, falei, mas Dala, por que você não vai por isso? Porque ele falou. Aí eu virei assim, mas que classe que você não tirou a nota mínima? Ele falou assim, eu não passei na classe de inglês. Falei, como é que é? Não passei na classe de inglês, como fosse português. Mano, fui pra casa, quando cheguei em casa, eu falei, não tô acreditando que o cara não passou no inglês. No dia seguinte, eu voltei, coloquei os 56 moleques sentados na arquibancada. Virei pra ele e falei assim, ó, qual o compromisso que vocês têm aqui com o coach? Comigo, com o técnico. Qual é o compromisso de vocês? Qual o trabalho de vocês? Ele falou assim, estudar, coach. Entendi. Falei, beleza. Tá bom, né? Falei, então, na idade que vocês têm, vocês não podem sair para os lugares que nem o coach vai, né? Ir para o bar, beber, vocês não têm. Qual que é a vida social? Aqui dentro. Porque eles fazem o esporte, porque eles encontram os amigos dele ali na escola. É uma atividade social dele. A família vai, ele dá piquenique. Isso é uma coisa social deles, pro garoto. Aí eu peguei e falei assim, ó. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. E quem exercer essa função diante da família, por favor, se manifesta e levanta o braço. Perguntei quem pagava a conta de luz na casa deles, para a família, tinha que trabalhar. Levanta o braço, ninguém levantou. Conta de água, também levantou. Quem tem que botar alimento na mesa, ninguém levantou. A hora que ninguém levantou o braço, e eu muito puto, comecei a conversar com eles em português. Sentei o cacete em português. Eles ficaram tudo me olhando, mas falando puto com eles em português. Normal, que nem eu tô falando aqui com vocês. Aí tem um garoto que hoje, esse moleque formou em engenharia, trabalha numa puta empresa, chama Tig. Ele era um dos capitão da equipe, levantou o braço. Falei, fala, Tig. Ele falou assim, coach, por favor, fala com nós em inglês, porque a gente não está entendendo o que você está falando. Eu falei, Tig, você tocou no ponto que eu queria. Se você não passar na minha língua, até português, eu vou entender. Se você não passar em francês, mandarim, japonês, em que seja, árabe, eu vou entender. Mas quando um amigo de você vem aqui para mim e fala que não vai fazer cross-country porque ele não passou em inglês, que é a tua língua nativa, porra, aí é brincadeira. Vocês estão brigando comigo. Por causa dessa situação, eu contei toda essa história para você, eu criei um programa chamado Good Runner, Excellent Student. Bom corredor, excelente estudante. O que eu queria dizer com isso? Eu reuni todos os pais e eu elevei essa nota, porque essa nota era muito baixa, eu levei. Por exemplo, essa nota era 5, o mínimo era 5, por exemplo, para o Brasil, para você fazer parte do time, fazer parte, fazer com o esporte. Eu peguei essa nota e levei para 8. Falei assim, ó, você quer treinar comigo? Se eu não tirar 8, não me parece aqui.
Os pais gostaram de você, hein?
Pô, os pais me amaram. Esse mesmo garoto que gostava de jogar videogame, a mãe dele um dia veio me agradecer, porque ele ficava até 2, 3, 4, 3 horas da manhã, porque ele lá tem esse negócio de videogame na casa, que ele não pode sair jogando videogame. Esse mesmo garoto começou a fazer resultado constantemente, começou a fazer o melhor resultado dele. Eu mudei a atitude desse garoto, tirou notas boas, e eu criei esse programa, Guru One Excellent Student.
Que legal.
Eles sabiam.
Que legal.
E fiz deixar pra ele que era vergonhoso quando você não fazia parte do time, porque você não tinha nota. Eles tinham esse orgulho, esse tipo de coisa. E eles se ajudavam. Peguei, chamei os capitães, falei, quem é bom na ala tal? Você precisa ajudar esse moleque, ajudar o fulano, que ninguém, todo mundo querendo tirar nota. Eles faziam reuniões dentro da biblioteca para poder ajudar o cara que não estava indo bem. Porque, falei, esse cara sem nota, ele vai afetar o time. Eu criei toda essa concepção. Eu criei a concepção que eu falava para eles, ó, quando a gente é sozinho, a gente é forte. Quando você é unido, que eu falei isso para eles em inglês, qual que é o nome do país? Ele falou United States da América. Sabe por que é isso? O que quer dizer significado? O que quer dizer Estados Unidos? O que quer dizer unidos? Unidos é todo mundo junto. Eu falei, não, você tem que ir mais longe. Quando você está sozinho, você é forte. Quando você está unido, você é imbatível. Os moleques escreveram isso em camisa. Que moral da história, que esses mesmos garotos, eu fui por 4 anos, levei revezamento 4%, 4x4 para disputar estadual, ganhamos 2 vezes a nossa conferência.
É, são exemplos e uma cultura muito, o seu exemplo, né, incrível, e uma cultura que eles têm e que você soube aproveitar todos os ganchos e para fazer isso acontecer e despertar isso em muitas crianças jovens, né, e continua fazendo, isso é muito legal. A gente estava falando antes ali, você se referia ao João, para quem não sabe, é o João Vitor, barreirista, esteve presente no Mundial 2015, esteve presente nos Jogos Olímpicos 2016, está treinando atualmente lá em Portugal, e você levou ele para os Estados Unidos, né, João? Ele foi, João não, né, Zequinha, o João foi treinar com você lá, na época que você estava em San Diego, e acho que foi um dos grandes desafios também que você teve aí na sua carreira como treinador, por conta de ser uma prova que não era a sua prova, não era o que você fez, nem o que você trabalhava no dia a dia. E vocês conseguiram grandes resultados, conseguindo levá-lo para o Mundial e para uma Olimpíada, né?
É, mas você sabe o que eu falar para você? Concordo com você que esse desafio por não ter minha prova era grande. Concordo com você, sim. Mas sabe qual foi o maior desafio com o João? Foi ensinar o João a ser um atleta olímpico. Ele não tinha esse comportamento. Ele tinha um comportamento de um derrotado, que a maioria do brasileiro aqui tem. O comportamento do atleta brasileiro é derrotado. Ah, eu fiz o índio, eu vou lá passear. Fica tudo certo.
Tem que aprender, tem que aprender a ir pra cima, né?
Não tinha um comportamento vencedor.
É que
esse João... foi o maior desafio que eu tive que dar pro João. Esse foi o maior desafio que dar pro João. Aí, por ter esse comportamento, qual a dificuldade maior do João? O João, ele não entendia que o atleta tinha que sofrer, a dificuldade de resultado, o que você tinha que fazer, o treinamento. O João ficou, ele falava que todo dia ele chamava o cara louco, você é louco. Ele olhava pra mim e não vai dar certo. É porque ele tinha esse espírito derrotado. Tudo pra ele não ia dar certo. Quando começou a dar certo, começou a dar resultado, ele olhou pra minha cara e eu não precisei falar pra ele. O resultado falou por si próprio.
Zequinha, aqui é o Danilo
Balu. Vou contar uma história aqui real. Eu mandei o João pedir voto, você vai embora. Liguei pro pai dele, pra mãe dele, pra mandar ele embora de volta.
E ele?
Ele não esperava essa reação minha. Falei, você vai embora. Falei, não quero tomar o seu dinheiro, não quero perder seu tempo, nem você vai perder o meu. Você pega a tua mala e vaza. Falei pra ele, eu sou o general, no meu treino quem manda sou eu. Se você quer fazer o que você quer, você faz sozinho.
Manda quem pode, obedece daí quem tem frente, juízo.
Aí, daí pra frente, ele entendeu. Eu liguei pro pai dele, e o pai dele, que tá hoje, que é um grande homem, né, que me apoiou muito, e chamou ele, conversou, falou assim, ó, você vai perder a maior chance da tua vida. É isso que você quer?
É,
porque todo mundo quer ter a glória, mas ninguém quer ter a dor.
É, o Zequinha, aqui é o Danilo Balu falando, né? A gente tá falando muito do Zequinha treinador, porque hoje que você faz é treinador, mas quem conhece atletismo sabe que você, né, o Zequinha, para quem tá ouvindo, eu vou, talvez a memória me traia, mas eu acho que o Zequinha ao lado do Joaquim Cruz é o único brasileiro 2 vezes finalista olímpico. Não sei se o Robson foi 2 vezes finalista olímpico, mas em provas diferentes, 100 e 200, né, 88 e 92, se não me engano. E o Joaquim Cruz foi também finalista olímpico, 84, 88, e o Zequinha finalista olímpico, 88 e 92, nos 800 metros. Acho que não conheço, de novo, outro brasileiro que tenha sido finalista olímpico 2 vezes, né, correndo, né, em provas de corrida. E, assim, você veio de uma geração que era espetacular, né, Zequinha? O próprio Joaquim Cruz, você ali, ó, ao lado dele, todo dia você tinha que ganhar, matar um leão.
Lógico.
Então era muito duro. E era uma época, né, anos 80, com muito pouco dinheiro, né? A gente, todo mundo que a gente entrevistou aqui, o Nélio, né, o Rodrigo, do o fisioterapeuta, e o Sandro Viana, o comentário é sempre o mesmo. Que depois, né, depois da sua geração, que foi nos 80 e 90...
O Sandro Viana ganhou dinheiro, né? Porque nós não, a nossa geração...
Então, exatamente, esse era o ponto. Eles falavam a mesma coisa. Entrou muito dinheiro depois no atletismo, e isso meio que amoleceu uma geração, porque você foi para os Estados Unidos... Morou junto com o Joaquim Cruz, vocês não tinham nada lá. Vocês foram para tentar a sorte.
No meio da década de 80, né? Numa outra realidade mundial.
Mundial, sem dinheiro, então vocês tinham que matar um leão por dia porque não tinha verba nenhuma.
Não, e outra, e nós fomos para lá porque nós fizemos resultado. Tem um detalhe, nós não fomos para lá por ir. Hoje o nego vai porque vai. O cara faz o resultado médio, regular, ele vai, viaja. A gente, eu fiz na época que eu fui chamado para os Estados Unidos, eu corri a melhor marca do mundo. Eu corri um 44-30, foi a melhor marca do mundo na ocasião, naquele momento. Era diferente. Hoje não. Hoje você pega um atleta regular, ele se diz, tá no regular, pega uma seleção, eu vou indo para os Estados Unidos. Não viajando, não sei para onde.
Mudou
na
muito.
Na nossa época, não. Não dá para você viajar. Para você viajar, você tem que ter resultado. Quando eu falo resultado, é resultado a nível do mundo, né?
Ô Zequinha, você conviver, quando você conviveu com o Joaquim Cruz, o quanto você acredita esse convívio, a evolução de vocês dois, né? De vocês estarem morando...
Nós três, né? Do Agberto também, que Agberto
estava... Também, muito, também, né? Também. Agberto, muito bem lembrado. Mas
você quer saber uma coisa? Pode falar.
Não, manda lá.
Não, continua só.
Só ia falar isso, para saber o quanto você via, o quanto você achava que isso ajudou para vocês três, né? Um puxando o outro, vivendo com o outro, se estimulando... Quanto você acredita disso?
Bom, primeiro, vamos começar aqui da premissa que o povo brasileiro não entende. O Luiz Alberto, nosso treinador, ele foi pioneiro no que ele fez. O Luiz Alberto não copiou de alemão, ele não copiou de americano, ele não copiou de russo, não copiou de ninguém. Ele pegou três malucos chamados Zequinha Barbosa, Joaquim Cruz e Agberto Guimarães e botou no sistema de treinamento para fazer dar certo. Se eu te falar para você, quando nós chegamos nos Estados Unidos e tudo, o Luiz Alberto passou a ensinar os americanos que os americanos ensinaram ele. Ele sabia mais que os caras. Vou repetir. Quando o Luiz Alberto chegou lá nos Estados Unidos, tudo, ele teve muito mais para ensinar os caras do que os caras ensinaram ele. Tem o Bill Derrick, que é um treinador da universidade de Oregon, criou um circuito de Oregon, pega e fez um livro. Ele só mudou isso. É todo o nosso trabalho que foi feito em 83 e 84. O cara escreveu um livro. O mundo inteiro estuda esse livro, copiado de um treinador chamado Luiz Alberto, treinou Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa e Guilherme Guimarães. Que chama Circuito de Oregon, by Bill Dallas.
E você vê até hoje muita coisa do que ele fazia sendo aplicada ou mudou? Mudou muito?
Pelo contrário, tem o que está fazendo o que nós fazíamos agora. O que nós fazíamos em 1981, 2, 3, 4, até para 90, entrar lá quando eu 40, vamos fazendo agora. Você tem uma análise, o Luiz Alberto treinou muito. Nós tivemos a oportunidade de ver o Luiz Alberto mais nervoso que nós como treinador. Porque imagina, nós estávamos degladiando com o Sebastião Coach, Steve Olvet, entendeu? Todo o pessoal do Quênia, todo esse pessoal que vinha, todos os americanos. Pô, chega três brazucas para que nós vamos fazer um negócio lá no meio dos caras. Que tradição o Brasil tinha? Nós tínhamos um pouco de conhecimento no salto tipo, o João Carlos de Oliveira, Prudêncio e a Demar Vera da Silva. E qual outra área nós tínhamos experiência?
Mais nada,
de,
né?
De atletismo. Mais nada. Chega três caras desafiando o Sebastião Coll, Steve Olvet, Steve Cram, o Saíde Alwita. Eu dou o nome pra vocês aí, um monte.
E o Sebastião Coll, na época, era o recordista mundial, né? 1,41, alguma coisa ele, que eu não lembro quanto.
Recordista mundial. Tinha outros grandes resultados, outros atletas de outros lugares, que corria pra cacete, o Rantoreno tava terminando a carreira, nós chegamos ali no meio dos caras, falou, nós vamos bagunçar o Coreto aqui.
O Zequinha, até pra, de novo, o Balu aqui, até pra, a gente, os três estão aqui, a gente conhece bem você, a gente é um pouco mais velho, mas fala, né, a gente tem muita gente que começou há menos tempo na corrida, faz um resumo de como foi seu início no atletismo, fala... Para quem não te conhece muito mais aqui como treinador, fala um pouquinho de você como atleta. Como você começou na corrida? Acho que é legal trazer nas suas palavras o começo da sua carreira. Conta pra gente.
Então, ó, eu sou natural de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então, vou dizer uma coisa para você. Eu vou explicar como é que eu saí de Três Lagoas até eu chegar aos Estados Unidos. Só para vocês entenderem, assim, e falar um pouco da minha carreira. Então, foi o seguinte. Eu... sempre praticou esporte, jogava handebol aqui na minha cidade, tem um treinador aqui chamado que já que Deus o tenha, Milton José da Silva, que é conhecido na minha cidade como Thor. Esse cidadão, ele tinha como objetivo sempre, ele ia nos bairros pegar as crianças nas escolas e botava a molecada para fazer corrida, treinar, aquela coisa toda. Aqueles caras que é amante do esporte. Com pouco conhecimento que ele tinha, ele montou uma equipe de atletismo aqui na cidade. E, consequentemente, eu com outros atletas aqui junto, começamos a ter destaque. A nossa equipe aqui, Três Lagoas, virou uma referência, um domínio. Na época, era Mato Grosso, não era nem Mato Grosso do Sul, que não era dividido o estado. Nós viramos, se tornamos uma referência aqui. Aí ele fez uma competição com a cidade de Araçatuba e Três Lagoas. Nessa competição, José do Santo Primo, que para mim é o maior treinador que já revelou atleta no Brasil, ele foi treinador do Katsuhiko Nakai, o Katito, que é treinador da Seleção Brasileira hoje, ele foi treinador do Claudinei Quirino, treinador de Zequinha Barbosa, da minha irmã Elba, da Claudete Pina, do Edielson, da Lucimar Teodoro, Gilmar Pacato, todos esses atletas que eu estou falando aqui, já dei 9 aqui, foram atletas que representou o Brasil a nível olímpico e nível mundial e pan-americano. Todos esses atletas que eu mencionei aqui para você. Esse cidadão, José do Santo Primo, ele fez uma competição entre Três Lagoas e Araçatuba, ele me viu com a minha irmã e pediu para que a gente fosse para lá para Araçatuba. Só que na ocasião, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Como é que eu fui? Eu, por ser, meu pai era ferroviário, eu, por ser pobre, eu fui fazer uma competição que ele me levou para competir em São Paulo uma vez, tá, volta lá, quando terminar o seu ano escolar, você vem para cá, no ano que vem você já iniciar aqui treinando com o Planoso. Mas na realidade eu achava que ele não estava muito afim não, porque eu não estava treinando, fui fazer uma competição em São Paulo, fui nono, nunca tinha perdido para ninguém, fui correr uma competição em São Paulo, fui nono, falei, vixe, o cara nem vai olhar para mim. Mas ele viu no meu talento, né? Coisa que eu também achava que eu também não tinha. Então eu achava que eu gostava de fazer esporte porque eu gostava, né? Só por isso. O que que aconteceu? Para chegar na Araçatuba, a minha mãe não tinha dinheiro, não tinha nada. O que que eu fiz? Meu pai era ferroviário. Aqui tinha um trem que saía de Três Lagoas a Bauru e Bauru a Três Lagoas. Tinha dois tipos de trem. Um que passava direto que até Corumbá, que saía de Bauru a Corumbá e passava por Três Lagoas, e o outro que nascia em Bauru, morri em Três Lagoas, nasci em Três Lagoas, morri em Bauru. Eu fui na escala da estação ver quem era o condutor do trem que ia cobrar os bilhetes indo de Três Lagoas para Bauru naquele dia, no dia que eu queria ir. E foi um pai de um amigo meu aqui, que era vizinho da gente. Sou Chico Antunes, amigo do meu pai. Eu fui, naquele dia minha mãe fez, eu não tinha uma sacola, não tinha nada. Eu peguei, minha mãe pegou uma caixa de papelão, que a minha mãe era professora de corte e costura, forrou toda com plástico, fez um negócio muito legal, fez alça para me botar como mala para mim. Eu botei minha roupa dentro, subi no trem, sozinho, com 17 anos, sentei e fui até a
Praça. Que ano que era isso? Que ano que era isso, Zequinha?
1978, 42 anos atrás. Montei no trem sozinho, com o endereço de uma prima primeira da minha mãe, que morava em Araçatuba, eu fui até a casa dela para chegar até o primo. Só que quando chegou lá, me bateu assim um medo, que eu tinha sido nono. Falei, rapaz, esse cara não me quer, não. Eu não sei o que eu vou fazer aqui. Eu mudei de ideia, falei, eu não vou lá no estádio, não ver ninguém, não. E um dos filhos dessa minha prima corria 110 no Barreiro. Aí eu fiquei 4 dias na casa da dessa prima da minha mãe, que eu chamava de tia Dita, né, que eu já falecida. Eu fiquei 4 dias e falei, ah, tio, eu vou voltar para Três Lagoas. No dia que eu ia voltar para Três Lagoas, esse filho dela, que é o Alfredo, falou assim, não, vamos lá no estádio, você pelo menos dá um oi pro povo, depois você vai embora. Aí esse, né, o pai dele me deu dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, porque eu vim, para voltar eu tinha que ter dinheiro. Ele me deu um dinheiro para me voltar, para comprar passagem de trem, para voltar aqui para a minha cidade. Aí eu, pai, em vez de o meu primo falou, vamos lá no estádio depois da noite, porque o trem sai só 8 horas da noite, falou, vamos lá, o treino começa às 4, aí até às 8 da noite dá tempo de voltar, você vai embora. Aí eu falei, eu vou, porque criei coragem e fui junto com ele. Na hora que eu cheguei na pista com a minha malinha tudo de pijar para ir embora, o primo me viu, na maior alegria, falou, rapaz, você veio para ficar? Eu falei, vim, tô ficando. Na realidade eu tava indo. Eu tava cá. Ele falou, você veio para ficar? Já? Eu falei, vim, tô pronto para ficar. E ali eu fiquei. Se eu tiro análise, eu tinha 1,77m de altura, pesava 51kg.
Era uma vareta.
Porra, eu do lado você não me via.
Aquela boa, bela frase, né, Zequinha? De frente parece que tá de lado parece que foi embora, né?
Exatamente. Me apelidaram pilão de socar arroz e pneu de caloidete. Porque pilão de socar arroz, eu falou assim, cara, só tem cabeça e pé. Mais nada. Esse foi o apelido que tinha. Aí eu cheguei e falei que estou pronto para ficar. Então, eu vou explicar uma coisa para vocês. A minha primeira negociação com o primo para ficar em Araçatuba não foi dinheiro, não foi bolsa de estudo, não foi roupa, tênis bonito, foi nada disso. Foi comida. Eu falei para ele, se tiver comida, eu fico. Se tiver comida, eu tô indo embora. Essa foi a primeira premissa, a primeira determinação que ele tinha que dar para mim. Eu tô aqui se você me der comida. Se não tiver comida, você não conta comigo aqui não, que eu tô voltando. Porque passar fome, passa na minha casa. Vai dizer para ele. O pai do Joaquim falar pro Joaquim, ó, se você não tirar o cavalo do piquete que ele acarrou, você não vai treinar.
Quantos anos você tinha nessa fase, Zequinha? Hã? Quantos anos você tinha?
17 anos.
17 anos. E 5 anos depois foi quando você cravou um 44.03, não foi
exatamente
isso?
Exatamente. E com detalhe, eu corria 2.10.
Caramba, ele enxergou mesmo a sua grande capacidade de fazer acontecer, né?
Esse cidadão, José do Santo Primo, criou em mim o ideal olímpico. Ele criou. Ele sentou, colocou na sala para falar comigo. Falou, ó, ele mostrou foto, foi com ele que eu vi foto do Sebastião Couto, do Filberto Bahia na época, do Rantorena, dos grandes atletas da época. Falou, ó, esses caras são tudo bom, mas se treinar, fica igual a ele. Ele me apresentava para o prefeito, para as autoridades da cidade, falou, isso aqui é minha descoberta olímpica. Não vai para a Olimpíada de Moscou, como foi assim, mas vai embora na Olimpíada de 84. Você vai ver lá na Olimpíada de 84. Desse jeito, como é que eu estou falando aqui para você agora. Sem tutubiar, sem errar. Sem ter medo.
E aí, em 84, você chegou na semifinal, né?
Semifinal. E fui para a Olimpíada de 84. Aliás, eu estava pensando em uma e fui quatro.
Agora, Zequinha, a gente, falando de marcas e tudo mais, o 800 é uma prova, né, que para explicar para quem não está tão acostumado, que exige uma grande velocidade, mas é uma prova de muita estratégia também. Principalmente quando você começa.
Né?
E quando você começa a ter grandes resultados, como vinha acontecendo com você. Então, você foi vice-campeão mundial em 92, em 91. 91, exatamente. E Olimpíada em 92 em Barcelona, você chegou e todo mundo já te conhecia há muitos anos, né? Você já vinha ali desde 87, que você foi também campeão mundial indoor, enfim, você já tinha o nome consolidado, vinha com o Brasil, já vinha crescendo o olho com o Joaquim Cruz aos olhos de todos os competidores, era a sua terceira Olimpíada na época. Que daria para fazer de diferente aí nessas principais competições, falando em Olimpíada? Daria para mudar alguma coisa para você? Né? O que você enxergou, de repente, se teve algum erro, alguma falha de leitura no momento?
Ainda vou complementar uma pergunta que eu tinha separado aqui para fazer, Zequinha. Eu lembro até hoje aquela final olímpica de 92, em Barcelona. Eu lembro que, por causa do fuso, né, óbvio, eu lembro que era no horário do meu treino, não fui treinar. Eu cheguei bem mais tarde nesse dia.
O Balu sempre dá essa desculpa, que é tudo no horário do treino dele.
Não, daí eu cheguei mais tarde no dia, na pista, porque tinha a final dos 800. Aquela final, uma grande expectativa, porque, como o Ricardo bem disse, em 91 você tinha sido vice-campeão mundial em Tóquio, nos 800.
E número um no mundo também, né?
Medalha de prata. E aí, número um. E aí, 92, havia uma grande expectativa, logicamente, também com uma certa tradição brasileira, Joaquim, ouro, 84, prata, 88, você finalista em 88, sexto lugar, se não me engano, e aí 92. E aí você passa aquela primeira volta atrás do John Gray, eu até revi a prova ontem, porque eu lembrava muito bem dessa prova. Aí você passa a primeira volta atrás do John Gray, você passa em 50-0, que é muito forte, 50-0
não é que é forte, não é, mas vai lá.
E assim, quando a gente olha a prova assim, eu de novo assistindo a prova, ontem eu revi a prova com narração em inglês, e aí, né, ele fala da passagem rápida do John Gray, que ele passou à sua frente, ele deve ter passado 49.9, e aí vocês estão ali a uns 2, 3 metros à frente do terceiro e quarto colocado. Quando você, não sei se isso te atormenta até hoje, porque no Brasil muda muita coisa, quando você pensa nessa prova de 92, você não pensa que nessa primeira volta, sei lá, você deveria ter passado dois passos atrás? Como você reviu a prova de 92?
Não, eu não vejo, vou resumir em poucas palavras. O que aconteceu é o seguinte, como você é de bastidores, eu estava treinando em Andorra, praticamente 4 semanas antes, eu sofri uma contratura na minha... Eu nunca fui lesionado. Eu tive poucas lesões. eu lesionei. Então, eu estava, naquele momento, tratando de uma lesão. Que, para mim, eu achava que, de repente, por causa daquela lesão, de repente, nem na final poderia chegar. Então, mudou a dinâmica. Eu falei para ele, não tem que mudar. Filho. Se eu sentar lá atrás, vai ficar difícil. Se eu for para frente, eu tenho mais chance de acontecer alguma coisa. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, são coisas que eu... Então, estava entre eu e o Luiz. Não tinha como você... Né? Você sabe que, para um atleta, no esporte individual... É uma coisa, no esporte coletivo, quando você tem uma lesão, você vai lá, o time joga, você ganha, você ainda é campeão, mas no individual não, você tem que estar tinindo, filho. Então, eu tive poucas lesões na minha vida, uma das lesões que não deveria acontecer, e aconteceu normal, não porque nós estávamos fazendo trabalho errado, aconteceu. De repente, eu perdi competições importantes para dar sequência no ritmo de prova minha, que eu teria que ter para poder chegar ali. E isso é muito importante. E quando você perde sequência de ritmo, é complicado, né? Então, isso te aumenta a tua confiança, aumenta uma série de coisas. Tem... Não foi nem questão. O meu estilo de corrida é que ali, para mim, até eu vi até como benefício. Porque quanto mais forte a prova fosse, eu, por ter uma característica também, até porque o próprio Tanul, os caras que estavam ali, são um cara que você faz uma prova lenta e são veloz para caramba no final. Tem essa diferença.
Verdade.
Tem que pensar no conjunto tático da coisa. Não é simplesmente correr por 50 porque tem que correr, não. Pra mim foi até bom. Uma coisa que eu falei pro Luiz, eu não posso puxar a prova. Eu vou deixar alguém fazer. Quando o Johnny Gray saiu, eu falei, opa, o Johnny Gray vai fazer um serviço da prova. Vou deixar ele fazer um serviço.
Então essa é uma prova, afinal de novo, óbvio que você gostaria de ser medalhista olímpico, a gente não tem dúvida disso. Mas a prova em si, 92, quando você revê a prova, você não tem ali nenhuma sensação
de arrependimento. Ter feito alguma coisa diferente.
Aquilo foi
arrependimento do quê? Primeiro, né, pô? Você ser finalista olímpico é um privilégio, né?
Duas vezes ainda?
Jason White falava, quando você chega a ser finalista olímpico, você pode dizer que você é um campeão. É difícil você ser finalista olímpico.
E você foi duas vezes.
É muito difícil. Você pode ver quantos finalistas olímpicos teve depois de mim aí pra chegar na final. Pode contar os que teve. É, são poucos. Foi o Claudinei Querino. Depois veio o Cederlei Parrella, Claudinei Querino. Eu mais isso, Eurionilde, um moleque lá do Passeio de Barreira.
Eurionilde, 96.
Então, Claudinei, Sanderlei Paera, Eurionilde, os que tinham o garoto lá, são quatro. E depois daí, o Clodoaldo também foi finalista nesse mesmo ano.
Barreirista teve também, 110.
Teve o 110 também. Então você conta quantos finalistas teve. E quantos deles repetiram a final.
É muito raro, é muito exceção fazer duas finais olímpicas seguidas.
É complicado isso aí. Não é fácil. Então, não. Pô, legal. Agora, em relação a Seul, aí sim podemos conversar diferente. O que aconteceu em Seul? Em Seul, aí sim. Você fala, você arrependeu. Arrependi do quê? Porque eu cometi um erro tático.
Como é que foi? Fala pra gente.
Tinha duas condições dentro da prova. O Luiz falou, Zequinha, chegou pra mim pro Joaquim e falou assim, tem duas condições que vai acontecer. Uma, povo, como vocês são líderes, o que vocês fazem? Se ninguém sair, um de vocês vão sair, primeiro, um carrega o primeiro 200, carrega o primeiro 400, trabalha junto o segundo, o terceiro 200 para 600 e no 200 vocês decidem a prova. Essa era a primeira opção. Segunda opção era o quê? Se alguém puxar a prova, vocês podem deixar ele fazer o serviço até os 600. E essa opção aconteceu, que o Nico Procotite saiu para frente. E eu, ao invés de ter ficado, o que eu fiz? Fui para frente. Cometi um erro tático. Me custou a medalha.
Foi.
E aí sim eu falo, pô, e ali eu tava bem, que eu tinha metido um 43,30. Inclusive, se você te perguntar, pô, se um dia que você entrevistou o Joaquim, naquela Olimpíada, o Joaquim tava preocupado comigo, não com os outros, ele sabia que eu tava bem.
E como
ele
é que.
Perguntou o que aconteceu. Ele se surpreendeu, porque ele achou que quando ele não me viu, ele falou, caramba, olha, o que aconteceu? Ele não quis saber.
E Zequinha, como é que foi pra lidar com a cabeça depois disso? Porque a gente sabe pô, que.
Aí foi punk, né, filho? Ali você fala, pô, cara, aí você passa um filme, você fala, nossa senhora.
O que eu fiz?
Mas aí não tem mais gente jogar o leite derramado. Mas... E ali eu tava no prime.
Então, mas tava bem. Hoje você fala,
de
né?
Todos ali eu tinha naquela ocasião, não só a consistência de resultado, eu tinha a segunda melhor marca. E não tinha perdido pra ninguém ali no confronto direto. Só tinha perdido uma boa vez pro Johnny Gray, que foi um mito tesouro, com o resto tinha ganhado todos os combates dos caras.
Então, mas hoje você fala, né, pô, não adianta chorar sobre o leite derramado, mas na época, porque Óbvio, quando qualquer, com qualquer um de nós e qualquer atleta olha lá para trás, ele...
De subir ao pódio, né? Você tem um sonho, você trabalha para aquilo, né? A oportunidade é dada para você e você desperdiça, né? Então não tem como, não tem como viver. Aí você fala, pô, 4 anos? 4 anos é muita coisa pode acontecer em 4 anos.
E você acha
que... se eu machucasse, lesionasse e não voltasse em 92, tudo podia acontecer.
Muito do que você viveu, é... óbvio, de sucessos, eu acho que muito mais sucesso do que eu não vou chamar de fracasso, tá? Não é fracasso, mas é, você viveu muito mais sucesso do que o não sucesso, né? Você conquistou bicampeão mundial, enfim, campeão pan-americano, 2 vezes finalista olímpico, enfim.
Fui ranqueado número 1 no mundo.
Exatamente.
Eu sou o único atleta na história dos 800 metros a ficar 9 anos consecutivos
entre os 10 melhores
do mundo. Eu sou, ó, agora não sei porque mudou, o Rudi já fez tudo, mas até, vou dizer assim, quando eu me aposentei, que já foi em 2000, em 2003, a fez uma estatística, eu fui considerado o terceiro maior atleta de consistência de resultado na história dos 800 metros. Cheguei na frente do próprio Paul, do Joaquim, que fez resultado melhor que eu. Eu tinha corrido, se você não sabe, eu corri 46 vezes abaixo de 1,45, que é 1,44,00, 1,44,99. 19 vezes abaixo de 1,43, 1,44, perdão.
É
muita consistência.
É muita consistência. Eu acho
o
que
Luiz
eu...
tinha marcado até 97, se não me engano. Eu tinha feito 58, 1,45.
Agora, isso tudo que você viveu, você acredita que te moldou muito bem para você conseguir conduzir tanto os jovens que você conduz lá no high school, mas também os atletas, como você fez. Exatamente, como você fez com o próprio João Vitor, de você saber identificar, ter uma leitura melhor desse atleta e poder levá-lo ao máximo que ele possa dar de si e ter resultado?
Com certeza absoluta. Até porque eu, Joaquim e o Adalberto, nós temos uma condição muito especial. O Luiz, por ter criado o próprio treino, toda a reação de bioquímica, o Luiz errou e acertou conosco. Esse treino foi demais, esse treino foi de menos, esse treino foi ideal, esse não foi. Que tem que ser mudado. Nós tínhamos reuniões constantes com o Luiz para explicar, porque o Luiz ele não tinha referência, ele criou um treinamento, ele não podia olhar no livro, lá a referência era nós. Nós tínhamos que dar resposta para ele.
Foi um grande experimento que deu certo, né? Para quem não conhece, o Luiz ele não tinha um passado no atletismo, ele tinha de repente 3 enormes talentos em mãos e ele tinha que partir do zero.
Ele mexia com futebol e basquete, aí, por causa do Joaquim ele foi pro atletismo.
E hoje é engraçado que você tem referências do Luiz, quando você lê materiais americanos, eles falam do Luiz Alberto, falam do Cruz, falam do Barbosa, porque vocês marcaram uma época.
Exatamente, material vários. Eu já estava na universidade, veio alunos aqui e me entregaram. Coach, o senhor sabia disso aqui, ó? Eu vi um cara, um moleque veio me trazer, um moleque que estava pegando uma aula de kinesiologia. Um grande cara, Dr. Yassas, um cara fudido que tinha lá, nem eu sabia que eu tinha feito isso. Com foto minha, o cara fez um, foi lá em San Diego, nem eu já tinha esquecido. 1980, entrava lá, o cara foi lá. Um garoto na universidade, estudando kinesiologia, abriu o livro, me acha lá, veio trazer um livro para mim. Eu fiquei assim, ó, pá, eu sem camisa, até bati foto para procurar o livro, para ver. Dr. Yassas, um dos maiores conhecedores, um americano, inclusive foi estudar com o russo, na época que o russo era fechado, o cara foi escondido, estudar lá, para aprender condicionamento, voltou, porque o russo era fechado, coisa de louco. O cara tem um Buda do livro de referência de kinesiologia nos Estados Unidos, você acredita? E eu fui, tá eu lá, estudando essa questão de como coisa é da biomecânica, do treinamento. Temos um livro escrito com a gente foi cobrar na Suíça, na Suécia, Noruega, Itália, com o Luiz com o treinamento. Pô, o Luiz, o treinamento de cross-training, que é trabalho na água, tudinho, foi desenvolvido com o Luiz, com o Dick Brown, que usou aquele aquadroga, que é aquele material aquadroga. Eu e o Joaquim fizemos essa experiência em Udinhorga. O cara chama Dick Brown, o cara que escreveu, que depois pegou essa companhia lá com a Jorge, que é aquele cinturão que o pessoal corre na água. O Luiz, que fez treinamento, até porque o Joaquim teve muito problema de Aquiles, e quando ele tinha, o Luiz tinha que fazer o treinamento com sequência, e a água foi um material, e aí eu fui uma das cobaias de trabalhar com os caras, o trabalho de pós-campo dentro da água. Não, muito. Nós, infelizmente, o nosso país não reconhece o cidadão, tá trabalhando no Catar.
Era exatamente essa minha próxima pergunta.
O fundo brasileiro está doente, está em mestaças e não tem um cara que podia ajudar muito, o Luiz Alberto não é visto.
Minha próxima pergunta seria mesmo nesse tema. Eu não vou dizer expectativa, mas você é otimista ou pessimista? Quando você olha o cenário brasileiro, você vê que teve um caminhão de dinheiro para fazer Rio 2016, que a coisa só desanda. Como que você vê o futuro? Você é otimista, pessimista? Como você enxerga?
Eu sou otimista, eu sou otimista. Eu acho assim, agora precisa passar por uma mudança radical. Tem que ter uma mudança, tem que tirar.
Radical?
Tem que mudar. Se não mudar lá em cima e vir sangue novo, cabeças pensantes diferentes, não... nós vamos continuar patinando no mesmo lugar que nós estamos.
E fora a infraestrutura, né, Zequinha? Aqui no Brasil, a gente com certeza você acompanha, por mais que você esteja nos Estados Unidos, você deve acompanhar isso também. Quando a gente pensa em infraestrutura de pista, praticamente a gente não tem. A gente que está aqui em São Paulo, a gente sabe que tem um Constâncio com uma pista hoje muito inadequada do ponto de vista de conservação. O Centro Olímpico foi reformada a pista, mas reformaram, mas não colocaram um tartan. Ou seja, aqui parece que eles brincam com, considerando o atletismo, eles parece que brincam, né, a parte que está no comando. E aí quando um atleta desponta, o que que acontece? O atleta volta para o Brasil, aí você tem que ir no Palácio do Governo tirar foto com o governador, tem que ir no Palácio do Planalto tirar foto com o presidente. Os caras, isso para mim é uma piada. Por quê? Porque quem está literalmente no comando da modalidade não está nem aí, a impressão que dá é essa, não está nem aí. E aí o atleta tem que fazer por A mais B e quando volta para o Brasil ainda tem que ficar babando o ovo de governante. Eu não sei o que você pensa a respeito disso.
Olha, você tem que entender o seguinte, como eu falei, o Brasil, em todos os setores, não é só no esporte, nós temos um problema de gestão que passa por uma série de coisas. A gente tem pessoas exercendo funções sem ter que ter a competência e ter a qualidade que precisa ter. E nem vejo, nem faço, muito nem tem um curso superior, ganhando absurdo e estaria exercendo aquela função. E é aquela questão que todo mundo faz no Brasil, o mimimi e o do jeitinho brasileiro. Como é que eu posso me ganhar e se beneficiar? Então, enquanto o atletismo não ser visto como algo acima de tudo, a organização, a CBA, não ser visto como está acima de tudo, o atletismo acima de tudo, e o maior beneficiado dessa história é o atleta em si, isso fica difícil de mudar. Por isso tem que ter uma mudança radical lá em cima da diretoria, lá de cima de todo mundo, tem que mudar tudo. Tem que mudar, tem que fazer que nem fez na Inglaterra, ó, tira isso aqui e vamos colocar uma nova. Se não fizer isso, não vai mudar. Quanto ao político, que o cara chega, que você tem, isso aconteceu comigo, acontecia comigo, quando eu via. Agora, qual é a diferença minha para os outros? Tá? A diferença minha para os outros, na minha época, com tudo que você vê hoje aí de fisioterapia, que aconteceu tudo com os atletas que tem hoje aí, quem brigou fui eu. Eu tenho vários artigos, eu ganhava uma medalha e ia fazendo os caras. O atleta brasileiro hoje não faz isso. Ele ganha um dinheirinho e ele fica quieto. Tá bom pra mim. Eu pensava no atletismo. Você tem uma análise. Eu fiz um comentário do presidente Fernando Collor, que permita que eu não posso falar aqui, mas eu vou explicar mais ou menos o que eu falei quando eu ganhei a medalha em Tóquio. E eu falei que um telegrama do presidente Fernando Collor de Mello, na época, em 1991, falei que era um papel. E tinha só dois papéis que ia fazer eu ficar bem na vida. Um era o diploma que eu ganhava na universidade, que eu pegava esse diploma e colocava na parede do meu escritório, que ia me dar uma profissão. E outro, essa profissão me dá outro papel chamado dinheiro. Tirando dinheiro do diploma da universidade, os outros papéis estão tudo igual. Então, um telegrama do presidente Fernando Collor não ia mudar minha vida. Eu falava assim, que não servia para nada, ia servir para me limpar o rabo. Yeah. E isso nós perdemos um patrocínio. Eu tô sendo modesto com o jeito que eu falei, porque a gente tá aqui e não pode falar, né? Mas eu falei, é para limpar o C mesmo, aquele C1. Entendeu?
Sim. Eu
falei ao vivo. Aí eu falei isso, deu um pandemônio. Perdemos um patrocínio, né? Porque o Banco do Brasil tiraram. O porta-voz do Collor leva para trás de mim lá. Eu fui perseguido por isso. Esse é o Zequinha. O atleta de hoje, ele não fala nada. Me dá um dinheirinho e fica quieto.
É, o Zequinha...
A grande maioria fica conivente com o sistema.
Até porque a questão das bolsas, né, Zequinha? Porque quando você tem esse monte de bolsa que tem hoje, você cala o atleta. Porque antes vocês não... Como vocês não ganhavam dinheiro, vocês iam pra pista, resolviam e metiam a bolsa.
Mas o resultado...
Então, vocês iam pra pista fazer o resultado, porque vocês ganhavam...
Mas o resultado não mudou. Tem que continuar fazendo resultado hoje.
É, não, então, não, então, isso, não, então, é justamente isso. Não, esse é o ponto.
Porque, é que eu acho que o Balu está querendo dizer é que a bolsa, além de calar o atleta, ele acomoda o atleta.
Acomoda e cala, porque assim, o cara não vai poder nunca fazer uma crítica, porque quem paga o atleta é uma entidade, vamos dizer, pública. É, na sua época, vocês não ganhavam dinheiro, então vocês iam na pista, ganhavam o resultado, que era o que pagavam para vocês, era o resultado das competições, dos meetings, e vocês não tinham dinheiro. Né? Então, vocês tinham uma liberdade, uma independência maior. Hoje os atletas se acomodam.
Que, na verdade, Balu, era um cala-boca ao contrário. Sim, eles faziam o resultado isso. E davam o cala-boca
exatamente, era o contrário.
Quem estava na gestão.
E hoje o dinheiro que vai de um COB, dessas bolsas governamentais, é uma cala-boca para o atleta, porque ele não pode falar, ele tem que ficar quietinho, porque senão ele perde dinheiro.
Eu acho que vai da personalidade de cada um. Vai da personalidade de cada um. A época é diferente, pá. Eu, se eu tivesse hoje, não estava contente com o sistema, mesmo pagando, eu ia falar. Porque é a minha personalidade. Eu sou uma pessoa justa e correta. Então, vai da personalidade do atleta. Meu, você está fazendo esporte que depende de você. O resultado fala por você.
É, como você depende disse lá atrás, né? Você e você.
O meu ideal era maior que o dos caras. O meu ideal não era só ir para a Olimpíada. Era ir lá ganhar uma medalha, ser finalista. Meu ideal não era ir só pro campeonato mundial, era ir lá ser finalista e ganhar a medalha. O meu ideal não era só simplesmente fazer atletismo. Meu ideal era ficar entre os 10 melhores do mundo. Aí muda. Aí a figura muda.
É, que é o que eu falei pro Balu.
O Brasil
Balu,
foi ranqueado no... Você conta com os que foi. Eu, Joaquim, Fabiana Moura, Robson Caetano.
É, individuais são pouquíssimos medalhistas em mundial.
Quatro atletas. Eu, Joaquim, Robson Caetano, Fabiana Moura. Os atletas foram ranqueados número 1 no mundo.
É, que foram ranqueados como número 1, sim. É, porque daí a gente tem o Duda, né? O que é. do salto em distância.
Aí final, mundial não, de pista não, aberta,
não,
você vai ter
o Duda. O Duda fez hora só.
Ele não foi ranqueado número 1 no mundo.
Isso, ele foi bicampeão mundial indoor, né?
Indoor, em pista aberta você vai ter mais um outro atleta.
Eu fui o primeiro campeão mundial indoor.
87, né?
É,
Indianápolis. Ô Zequinha, a gente tá numa fase difícil aí de vida com essa história de coronavírus. E não sei se você viu que agora, no dia 8, o Donato Sabia, o italiano, faleceu de coronavírus. Uhum. E foi logo depois do pai dele, né? Na realidade, o pai dele contraiu, ele foi cuidar do pai e acabou vindo a falecer. Você chegou a enfrentá-lo ou não?
Corri, ele fez final comigo. Ele foi no final do Mundial de 87 comigo e na Olimpíada de 88.
E em 84 ele também correu, né?
Com o Joaquim, foi sexto.
Um tempo muito ruim que a gente está vivendo e a gente precisa de exemplos muito positivos no esporte. Você, porque a gente já sabe, pelo que a gente ouviu aqui, é um corredor que luta e sempre lutou pelo esporte. Eu tive uma passagem muito legal e que eu faço questão de falar, não é por mim, mas o quanto você lutou pelo João Vitor para ele conseguir estar onde esteve, passou todas as dificuldades aí no dia a dia, quase mandou ele embora, comprou uma briga, e ele também, né, de tudo, né, para poder continuar competindo, para poder ir para os Jogos, para ir para o Mundial, para poder ir para a Olimpíada. E a gente participou muito naquele momento junto, onde ele conseguiu ir para as competições para fazer o índice para o Mundial e para a Olimpíada. Como foi para você retribuir para o esporte o que fizeram para você lá atrás?
Olha, para mim sempre é um grande prazer, uma grande contribuir. Queria contribuir mais. Infelizmente, o sistema vê você como uma ameaça quando você vai contribuir. Porque, infelizmente, no Brasil, passa por um processo assim. Quando você tem muito conhecimento no país, ninguém tem que se aproximar de você porque você tem conhecimento, ninguém vê você como uma ameaça, então ele tenta te excluir. É triste, eu tive uma conversa com o Joaquim. Quando o americano vem perguntar para mim, para o Joaquim, para nós ajudá-lo, como é que vai ajudar os Estados Unidos, com um país que ganha tudo? E no seu país você não consegue fazer nada.
É uma preocupação que... Falta, acho que, essa preocupação aqui, né?
Como é que você explica isso? Ah, peraí, o cara tá dentro da universidade, o cara trabalhou, o cara foi o melhor do mundo, o cara é reconhecido no mundo inteiro, tá? O cara tem como contribuir, mas, no entanto, não consegue. Aí o americano contribui. Esse trabalho que você está fazendo aqui, cansei de fazer nos Estados Unidos. Dei palestra, eu fui para a Universidade de Alberta, no Canadá, dar uma palestra para treinadores universitários e de colegiais, para mim, aí fundo e fundo. Eu não consigo falar aqui mais fora que não está no Brasil. Fui duas vezes para o Canadá.
A gente tem esse pecado de não aproveitar as pessoas do passado. A gente ignora, né? A gente não olha para trás.
Entendeu? Então, é complicado. Então, aquilo que eu falo, o sistema é viciado. Se não mudar o que tem aí, de forma radical, tirar quem está lá em cima, no topo, de dentro das direções de corte, e não mudar, botar sangue novo, vai continuar o mesmo bicho. Daqui a pouco, essa geração que está aí vai viciar uma outra que vem, ela entra, que ela automaticamente envelhece e entra, mas continua o mesmo sistema da roda.
Estamos dependentes de algum atleta aí muito fora da curva, como a gente teve até no próprio tênis, né? Para fazer outro paralelo, né? O Gustavo Kuerten, né? Que parece que ele nasceu no país errado, né? Porque assim como teve você, teve o Joaquim, a própria Fabiana, o Duda, como a gente falou, são lampejos de um ou outro atleta que brilhe, mas porque papai do céu olhou e falou assim: você vai brilhar, você tem uma capacidade incrível, se você trabalhar, você vai chegar lá. Mas a gente não pode só depender disso, né, Zequinha?
Claro, você tem que ter competência, você tem que ter trabalho. Poxa, vamos analisar aí. Você quer ver uma coisa? Uma coisa que eu acho absurdo. Para mim é um absurdo, na minha visão. Posso ter errado. Num país onde você tem 54% de negrão, você tem um estado como a Bahia, tem negro pra cacete, aí nós estamos aqui fazendo campanha para correr abaixo de 10 travados, do 10 travados. Isso tem que ser um processo natural. Essa campanha tem que ser feita para a China, que já tem 3 caras correndo abaixo, para o Japão, que lá não tem mais que não. Alguma coisa está errada no sistema, cara, quando você vê um negócio desse.
Leva todo mundo para os Estados Unidos aí, Quinha.
Não é levar todo mundo para os Estados Unidos. A questão não está aí. É a gente admitir, ter a competência e buscar trazer pessoas lá para cá. Abre a porta para o estrangeiro, traz aqui. Vai. O inglês faz isso, o australiano faz isso, o próprio americano. O Joaquim é um estrangeiro, tá lá dentro do meio lá, trabalhando com os caras.
É que a minha frase, no tom de brincadeira, é que acho que tá mais fácil a gente levar todo mundo para os Estados Unidos do que a mentalidade aqui no Brasil mudar e querer aceitar que tenha que mudar tudo isso. Não, porque é triste,
eu entendi,
né?
Eu entendi. É triste. Eu entendi o que você quis dizer. Mas eu não quis falar porque vai perder, porque é sério. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Como pode? Te faço essa pergunta. O Japão tem 3 negros correndo abaixo de 10. A China também, e nós aqui estamos tentando fazer uma campanha para correr um correr abaixo de 10. Nós tínhamos que ter que nem a Jamaica, assim, pela quantidade de negrão que tem nesse país, é uns 500 correndo abaixo de 10. Não é fazer uma campanha e achar um. Isso é vergonhoso. No meu ponto de vista, é vergonhoso.
Não poderia ter, a gente não poderia tá errado, passar por não. Isso, não, com claro. Certeza. Ô Zequinha,
do ponto de vista é vergonhoso.
É isso aí.
Pode falar.
Pra gente terminar aqui, que a gente também já tá te segurando muito tempo, queria que você falasse pra gente...
Não, abri um espaço pra vocês hoje, tô suado, tô tranquilo.
É isso aí, então, peraí, vamos abrir uma cervejinha, então, e vamos embora.
A única coisa é que eu não bebo, mas se eu tomar um Guaraná na tarde, eu tô dentro.
Tô dentro, vambora, a gente aqui é água energética, cerveja, Yakult, o Rodrigo toma muito mingau. Deixa eu te fazer uma perguntinha, assim, fechando o olho agora, qual é o que te mais marcou na tua vida esportiva?
Mais marcou na minha vida esportiva foi o Troféu Brasil de 1983. Pra mim foi a competição mais importante pra mim. Por quê? Foi nessa competição que eu dei uma guinada de 180 graus na minha vida. Sem ela, eu não chegaria onde eu cheguei. Sem aquele fato de ter ganhado o Joaquim, corrido 1:44:03 e tudo, foi ali que eu falei, ó, eu dei uma resposta pro mundo. Falei, pô, peraí. Eu dei o grito pro mundo, alguém veio aqui, me resgatou e levou.
E o que você fecha o olho e fala assim, eu não deveria ter... Poderia apagar esse dia da minha vida, ou essa atitude, ou alguma coisa assim?
Esportivamente falando, eu não tenho, porque, poxa, cara... Olha, numa família de 6, nasci pobre, numa cidade que na minha época era remota, Deus me deu uma única oportunidade... E eu fiz da pobreza o instrumento para poder vencer na vida. Ah, não tem que arrepender. Tem nada. Nada.
É legal, até porque na realidade eu acho que nós somos hoje o que somos porque a gente viveu os acertos e os erros do passado, né, Zequinha? Então,
com certeza,
pra gente acertar hoje, a gente tem que ter errado lá atrás, né? A gente não nasce sabendo, né? Infelizmente, o atleta, eu costumo dizer que o atleta ele tem uma vida que é muito ingrata, porque na sua grande parte, o sucesso maior ele depende muito de uma resposta muito rápida e que você não vive ela no dia a dia, não é treinável, né? Você tem que tomar uma decisão, como você falou, em 88, que você tomou uma atitude equivocada ali na final, mas foi uma leitura que você teve naquele momento, por mais que você tivesse uma estratégia. E pode ser que você tivesse feito a estratégia e não ter dado certo, e daí você também ia ficar se questionando por que você não ouviu aquilo que você tinha ali na sua mente, que você tinha aqui para cima, enfim. Então, o sucesso e o fracasso, eles andam juntos, infelizmente, mas eles fazem o que a gente é hoje e a gente tem que agradecer que, como eu falei, principalmente você, teve uma vida com muito mais sucesso do que o não sucesso. Então, acho que é um pouco disso.
Olha, só o fato de onde eu saí e o que eu fui como ser humano, o que eu tentei fazer, onde eu cheguei, com meu próprio esforço, cara, isso para mim, eu tento dizer assim, ó, nessa história toda, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou grato pelo atletismo, por tudo que o atletismo me deu. Mas eu sou grato por uma coisa assim. Eu tive minha mãe como exemplo. Meu maior exemplo de sucesso foi minha mãe, filho. Meu pai largou nós. Eu tinha 8 anos de idade, minha mãe mais nova tinha 6. Você sabe o que você... Não sei se vocês é pai, ou se vocês, algum de vocês tem filhos, ou eu não sei se vocês já viram essa situação. Minha mãe sentou nós, 6, e olhava pra cara de nós, explicando pra nós que não tinha que comer. Eu tinha 8 anos de idade. Explicar pra nós por que nós não tínhamos comer aquele dia.
Difícil.
Eu sou pai de duas filhas, filho. Ah, eu sou pai de duas filhas. Esse é o único desafio que Deus nunca me deu. Eu falei assim, eu não quero ter esse desafio. Esse não. Eu aceitei tudo quanto eu falei. Esse daí eu não quero ter, não. Corri atrás, que graças a Deus ele não me deu esse desafio. Eu tenho que sentar pra minhas filhas e falar, olha, eu não tenho que comer. Explicar pra ela por que não tinha que comer. Mas fez isso, não foi nenhuma, nem duas, não. Foi várias vezes.
E aproveitando, Zequinha, as duas filhas estão no esporte ou não?
Foro do esporte, boa pra cacete, mas não quis seguir. A mais velha, a mais nova, saltou 1,74 salto de altura, no último ano de high school, nunca treinou, sem treino, sem técnica, foi lá e saltou 1,74. É sério. E aí eu falei, agora vai. Não, pai, não quero não. A mais nova, ela correu 50, a mais velha correu 50, a mais nova, salto de altura, 1,74. A mais velha correu 59,28 no 400 com barreira e largou. Não quis. Com 17 anos.
Estão morando nos Estados Unidos, ambas?
Ambas. São uma formada em psicologia, a outra é terapeuta animal, fez terapia animal. E, aliás, quando ela veio falar desse curso pra mim, eu falei assim, você tá de brincadeira. Pensei comigo. Eu,
não, ela queria entender o pai, né?
É, ela queria entender o melhor pai.
Pô, tá explicado agora aí. Eu falei, tu vai passar fome. Eu pensei comigo, tu vai passar fome, mas ser pai, vai lá. Eu falei, pô, eu do interior, chuco, fala, vai fazer terapeuta de animal, não precisa terapia quando? Ele contrário. A mais nova tá melhor que a mais velha que a psicóloga.
Ô, Zeca, ainda dá umas corridinhas de vez em quando?
Dou, cara. Dou, ainda mais agora nessa quarentena que eu tenho que tentar correr, porque a minha irmã mais velha, no qual que eu tô aqui na casa, vou fazer analogia, vou usar uma analogia assim, bem legal. Ela cozinhando com futebol. Ela cozinhando é o Pelé pro negócio.
Então, ou treina, ou você volta e não vai perder o armário que você deixou lá em Sacramento, né?
Exatamente, senão eu vou rolar. Filho.
Que legal. E tem prazer ainda na corrida, Zeca?
Ah, tem, né? Mas agora, só que eu não fico mais louco, não, hein? A hora que a coisa começa a querer dar aquele negócio, eu começo a caminhar, aí eu vou fazer musculação, não entra nesse negócio mais, não.
Na hora que começa, cara, a apertar, você fala, calma, para, calma, que não é pra isso.
Claro, 20 e outra, agora graças a Deus, cara, tem umas partes do corpo agora que eu descobri que de vez em quando eles fazem greve, eles fazem um summit, eu começo a fazer bastante coisa, eles começam a doer, eles falam assim, ó, pode parar, você não começa a ir pra lá não, que começa a parar. Comecei a fazer intervalos, para que eles começam a doer, eu falo, não, tá bom, para, eu vou escutar vocês, porque eles se reúnem e falam assim, ó, vamos parar aí, pode parar de treinar.
Avise esse maluco que ele já correu mais do que deveria, né?
Você sabe que em 23 anos de carreira, eu dei 4 voltas na terra na linha do Equador.
Uma curiosidade, eu fazia, Zequinha.
Entre 120 a 140 km por semana, 600 abelhas nominais todo dia, filho.
Correndo 800.
Opa. Ó, meu melhor 5 mil, 14,03. Meu melhor 10 mil, 30, 33. Meu melhor 3 mil, 8,01.
É bom, viu?
Você poderia correr um pouco comigo.
Você entendeu? Você conheceu o Valdenor?
Sim.
Opa.
Valdenor teve uma... Isso, 90 e alguma coisa. Vamos sair para um... Eu tinha 16 quilômetros, eles tinham um 18. Que é aquela maneira, ele falava, ah, vamos fazer só um 18. Aí. Terreno variado. Fomos pro 18. Pá, pá, pá. Metemos 1h05. Ele chegou no final, me olhou. Eu falei assim, ele falou assim, mas como? Perguntou pra mim, como que? Pô, cara, quando eu tô sendo no Brasil, não faz, você faz, não. Eu, como assim não faz? Pô, cara, você corremos 1h05, um terreno variado, 18 km. Ele ficou beta porque eu fui pro grupo, que eu liderei, puxei, fiz tiremilha, contou, ele ficou assim, ó. Falei, Valdenor, eu botei uma condição que é o seguinte, 5h30 pra mim era pra eu atacar a minha avó, se eu quisesse ser atleta de nível olímpico. Foi a condição que eu impus pra mim. 5h30 deve dar o quê? Uns 3h20 por quilômetro, eu calculo eu?
É mais ou menos isso.
Um pouquinho mais, 3h30, eu acho.
Então, isso aí era trotar com a minha avó. Cansei de fazer 16 quilômetros para 52 minutos. Correr a última milha para 4h52, um treino.
Vou te falar uma coisa que falam às vezes pra mim, os amadores falam pra mim, pô, mas também com o seu peso, com a sua perna e com a sua genética, fica fácil, né, Zequinha? Não é ou não?
Mas tem que ter vontade. Agora vou falar uma coisa aqui pra você. A minha irmã mais nova era melhor que eu.
E não, foi, e não virou?
Porque pitou no QI. Ela correu 11,4 por 100 metros, 23,6 por 200. Não, 11,6 por 100, 23,4 por 200, 52,72 por 400 e 2,0039 por 800 e parou.
O que é que faltou ali que você acha?
Faltou aquilo que eu tinha, cabeça. Porque eu sou um cara trabalhado, talento é o Joaquim. O Joaquim é uma coisa indecente. Talento, o Joaquim é uma coisa indecente, eu sou treinado.
É, tem que querer muito, né, Zequinha, que é o que você
falou.
O
Joaquim
é
uma coisa indecente, eu sou treinado. Filho. Joaquim é brincadeira, filho. É brincadeira, eu treinei o cara, brincadeira. E eu era encardido. E uma coisa que ele falava, ele falou assim, poxa, cara, uma coisa que ele admirava em mim, porque eu fazia alongamento, eu fiquei muito tempo. Eu, em 23 anos de carreira, só tive 4 lesões. Você dividir 23 por 4, dá acima de 5 anos. Qual atleta no alto nível fica sem ter 5 anos sem lesionar?
Difícil, hein? Manda um recado pro Joaquim. A gente vai gravar com ele depois. Você vai ajudar a gente nessa ponte aí. Mas manda um recado pra ele, Zequinha.
Mandar lá. Não, rapaz, o recado que eu dou pra ele que é o seguinte, é ser grato de fazer parte de uma geração, né, de um período que a gente foi pioneiro e conseguiu abrir caminhos para que o atletismo brasileiro realmente pudesse ser mostrado para o mundo. Essa foi a nossa cooperação.
Que legal. Muito bacana. Boa,
cara, vou dizer uma coisa aqui para você. Eu aprendi a falar um pouco do seu arrilho. E tanto competiu com o Keniano, que eles olhavam pra mim, com o Joaquim, falava Rabari, Mizuri, Salama, Rabari, Aka, Mizuri, Sano, né? Vamos acabar no balão, falou, porque nós gladiávamos com os caras, o pau comia. Quando eu ganhei o Grand Prix, o contrato em 1986, eu fui o primeiro atleta latino-americano, sem ser americano, a ganhar o circuito mundial do Grand Prix. 17 eventos. Eu tracei os eventos, falei, eu tenho que ser pódio em todos e ganhar 4, que eu sou campeão. Eu vi que esse pensamento. Falei, Luiz, eu vou ser pódio em todos e vou ganhar 4. Os quenianos, porque no Quênia, principalmente naquela época, era dinheiro, um dinheiro, 100 mil dólares pro Quênia, é como se fosse 10 milhões de dólares. Eles pegaram um cara para ser campeão e o resto, com quanto é mítico importante, eles botavam os caras para tentar quebrar eu com ele, e o pau comia, filho. Pô, eles ficavam loucos, porque se ninguém não cansa, se ninguém não quebra, o pau comia ali no meio de cara. E rá, no meio de cara. Os caras ficaram loucos mesmo. Eles ficaram loucos. Ficaram loucos porque eles tentavam, os caras botavam o negro passava 48 a primeira volta, 49 e tal, e eu na bota dos caras, o pau comia, e eu lá em terceiro. Ele fala, pô, o cara não quebra. Eu vi o Keniano brigar, gladiar com os caras, pô, você tinha que ter ganhado, e eu chegava na frente dos caras, sozinho, filho. Ficavam loucos. Eles ficavam doidos comigo, eu falei, que neguinho que é da puta. Ó, então a cena, o João presenciou isso daí, pergunta pro João, o João viu. Nós estávamos na Olimpíada, né, aqui no Rio de Janeiro, entrando no pátio, quando eu cheguei, eu olhei pro João O João falou, olha quem tá ali, olha quem tá ali, ó. Aí eu falei, ah, pô, o Rudista. Aí eu fui pra cumprimentar o Rudista. O Rudista tava de headphone e tudo. Eu falei com ele, ele tirou o headphone. Eu falei, com licença. Ele falou, oi, essa. Eu falei, não quero te perturbar. Cheguei e falei, meu nome é José Luiz Barbosa, eu só queria te dar parabéns pelo seu rap do mundo. Cara, pergunta isso pro João. Ele levantou, ficou de pé, se me reverenciou, Barbosa, falou assim, você é uma referência do quê? Ele começou a falar pra mim, tirou foto, selfie comigo. Pergunta pro João, do lado. O João falou assim, não, é depois dessa, tem que parar. O João falou de jeito pra mim.
É, o...
Era semifinal do João, e o João ia pra semifinal e ele ia fazer a final do 800. Pode ver aí que no dia tem... O João viu isso aí. Eu fiquei chocado. Falei, como é que é? Ele falou, não, você no Quênia é hiper respeitado. O Luiz Antônio, que vai lá direto pro Quênia, falou, não, eu quando a coisa trava lá, eu falo do seu nome. O Luiz Antônio falou pra mim, falou, por quê? A fala do Barbosa lá no Quênia, o cara tá tomou. Você conhece o Barbosa? Você conhece o Barbosa? Ontem eu conversei com a Maria Mutola. Quem me ligou ontem foi a Maria Mutola. Por quê? Todo mundo me viu, pô, eu gladiei, que eu te falei pra você, com o Krem, com o Steve Cole, com o Elvete, com o Sebastian Cole, com o Said Oita, com o Rabi de Billy. Pô, os caras com eu, era com o pau comia, filho. Eu tava no meio dos caras. Eu fui muito mais pela minha tenacidade. Tinha um talento, tinha, mas minha tenacidade. Eu falei, não, vem aqui não, hein? É, enquanto eu tiver gás, eu tô dentro, tô na briga com vocês.
Pra quem não sabe, David Rudisha, recordista mundial, dos últimos, acho que 10 anos, ele vem, assim, tomando conta de todas as provas de 800 metros que ele participa, ele teoricamente brinca ali, vai...
1,40, 1,40,91. E eu vi esse recorde, eu tava lá quando ele bateu em 11.
É, assustador. Ele é a capa... Esse cara é... Londres 2012 e Rio 2016 foi a maior carta marcada de saber quem ia ganhar a prova. Se falar assim, fala uma medalha de ouro. Era mais fácil ele ganhar ouro nos 800 do que o Phelps ganhar algum ouro em 2008. Porque ele era muito soberano, assim, de disparado, assim.
Dominante.
Era muito dominante.
Não,
na prova.
Dominante.
E, pô, e ser reverenciado por um cara desse é incrível, hein, Zequinha?
Porra, David Rudisha, eu tô te falando pro seu. Eu fiquei besta em ver isso. Falou, você não sabe, eu conheço, papapá. Falou, o cara se levantou, me referenciou, cumprimentou minha mão, tirou selfie comigo. Falou, você é um ídolo no Quênia. Falei, deixa pra mim. Falei, como é que é? Não, todos nós conhecemos você no Quênia. Falou que tinha assistido meu vídeo, que gostava do meu estilo de correr, que eu corria pra frente. You are brave. Falei, desse jeito. Falou assim, o João, pergunta pro João Vitor. Eu fiquei chocado, porque eu fui comentar o cara, sabe qual é, lembrar de mim, para.
É, mas que legal. É muito bom a gente, tomara que muitos dos nossos ouvintes consigam propagar isso também, que acho que é uma das maneiras da gente fomentar a cultura esportiva que a gente tem. E os nossos ícones do esporte, sejam do presente ou do passado, porque acho que também falta isso, né, Zequinha, para a gente poder melhorar a nossa cultura e valorizar cada vez mais tanto o atleta quanto a própria modalidade, que é a corrida.
É, com certeza. Por exemplo, ó, vou dizer uma coisa para você. Quando surgiu o circuito mundial do Grand Prix, fomos nós que reunimos. Quando fez o primeiro circuito, fomos nós que brigamos para ter o circuito mundial do Grand Prix, que não tinha dinheiro. Fomos lá brigar com o Primo Nibiru, nos anos 80, Cole, Krem, Bol, velho. Todo mundo, Luiz, Alberto, os Mendes na época, brigamos. Fizemos uma comissão, fomos para dentro dos caras, brigamos. Quando eu fui parte de uma comissão, logo que o Ben Johnson foi pego no doping, Ben Johnson, 1988, com o canadense foi pego no doping, aí criaram uma comissão, eu e o Evo fizemos parte dessa comissão. Fizeram isso porque, pela minha consistência, que eu sempre fui te falar e falar, ó, precisamos melhorar. Aí, não, era o circuito, ó, precisamos ganhar dinheiro pro Campeonato Mundial. O time de Deus não queria dar. Aí conseguiu um patrocínio de ganhar uma Mercedes. Primeiro lugar, ganhava uma Mercedes. Eu falei, pô, isso é injusto. Primeiro ganha uma Mercedes, o resto não ganha nada. Começamos a brigar de novo. Pra quê? Pra ter dinheiro. Quando eu já tava acabando a minha carreira, já em 2000, foi quando começou a surgir dinheiro, que até as premiações de dinheiro hoje. Mas quem lutou foi a nossa geração. Eu fui um dos precursores disso aí. De brigar. Tudo que você tá vendo, essa premiação, dessa mudança de Diamond League, foi... Um dos produtos que a gente brigava. Eu só não consigo fazer nada no meu país, mas no resto eu consegui fazer alguma coisa.
Porque foi ali a profissionalização do atletismo, ali que a coisa virou profissional, mas ia fazer todo sentido, óbvio, né? Era uma nova realidade.
Beleza, Zequinha.
Beleza,
cara. Obrigado, viu, cara? Imagina, meu. A gente, quando você vier. Eu sei que é difícil você estar, mas quando você vier para São Paulo, a gente combina para você vir no estúdio. E daí a gente faz.
Antes de ir embora para os Estados Unidos, eu tenho que... São Paulo é meu porto seguro, eu tenho que chegar aí.
Ó, então, quando você vier, me mandam aqui uma mensagem no WhatsApp aqui, a gente combina, você vem aqui no estúdio e a gente marca um outro bate-papo, fechado?
Fechado. Olha, eu queria agradecer o convite de vocês por estar aí fazendo esse trabalho com vocês. Parabenizar vocês pelo trabalho, né? É, a gente quer um novo atletismo, então quero que vocês fiquem ligados no novo atletismo, para que o atletismo nosso possa crescer. Precisando de pessoas como vocês que divulguem, que valorizem, que vejam esse nosso esporte, dá voz a ele, né? De uma outra forma, né? Eu dei voz com as pernas, correndo. Mas vocês, literalmente, hoje, através da tecnologia que tem aí à disposição, estão procurando dar uma voz para o atletismo, que isso é muito importante. Então, queria dar parabéns para vocês, porque tem que ter coragem com vocês. Eu sempre digo o seguinte, né, que para chegar à porta do sucesso, você precisa ter quatro características fundamentais. Primeiro, a disciplina. Segundo, a determinação, que é a determinação querer muito. Terceiro, a perseverança, que é a perseverança querer sempre. E quarto, a coragem, acreditar naquilo que todos pensam que é impossível. Então, vocês continuem o seu caminho aí, que quem sabe um dia esse podcast de vocês vai ser o número um no mundo.
Beleza, valeu Zequinha, obrigado, cara.
Valeu Zequinha.
Um grande abraço aí, que você continue firme no seu trabalho lá nos Estados Unidos, ajudando muito. Sim. Os americanos, infelizmente, podiam ajudar mais os brasileiros, mas você tá lá, você tá lutando pelo atletismo, é isso que vale, cara. Obrigado, viu?
Beleza, ó, pode contar comigo se precisar, me dá um toque, tem aí meu WhatsApp já, o que eu for possível ajudar vocês, vai cooperar para vocês, pode contar, eu tô aqui. É para contribuir para o atletismo, você pode contar comigo sempre.
Fechado, valeu. Um grande abraço, Zequinha. Até mais,
cara. Um abraço,
Zequinha.
Tchau, tchau.
Até mais, até logo.